Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, amém. Gente, nós estávamos ao longo do mês passado falando sobre a série 10 Palavras de Deus para a Sua Vida, e isso não tem nada a ver com ser coach, né? Sua igreja coach, com ser coach, mas nós vamos dar uma pausa, nós encerramos a primeira parte dos 10 mandamentos, olhando para os mandamentos verticais, aqueles que se referem à nossa relação com Deus, e hoje nós vamos iniciar uma série de 4 episódios, todo esse mês de abril, falando sobre uma igreja que é uma comunidade que vale a pena você curtir e compartilhar. Porque a gente tem observado aí que existe essa coisa do viral, né? Essa coisa que viraliza, e que muita gente tem recebido isso nas suas mãos por meio dos seus smartphones, seja de vídeo, seja de imagem, seja de uma frase, de um meme, de um desafio, e você vê exatamente que viral é algo que se espalha rapidamente entre essas pessoas. Alguém num lugar bem distante faz um vídeo, posta uma imagem, pega alguma coisa interessante e compartilha, e isso chega na sua mão, do lado de cá desse planeta, porque é engraçado, é impactante, é polêmico, é emocionante. Não sei quantos de vocês hoje já receberam alguma coisa desse tipo. Chegou na sua mão aí algum vídeo, alguma imagem, alguma frase. Porque também viral, ele vem dessa ideia de vírus, né? Algo que se propaga de pessoa para pessoa em grande velocidade. Então, quando dizemos que algo viralizou, significa o quê? Que muita gente compartilhou, comentou e reagiu a ele em pouco tempo. E essa coisa do viral é tão contagiante como um vírus mesmo, que dado a esse conteúdo, ele pode mudar as nossas vidas, ele pode mudar os nossos comportamentos. Eu não sei quantos de vocês lembram de um rapaz que saía viajando por vários lugares ao redor do mundo, e todo lugar, ponto turístico conhecido mundialmente, ele fazia uma dancinha. Não sei se vocês lembram disso. Tinha uma dancinha. E aí ele foi fazendo isso em todos os lugares ao redor do mundo, ao ponto de que em alguns lugares as pessoas, quando percebiam que ele estava lá, começavam a se reunir em torno dele e também imitar a sua dancinha. E assim a gente termina percebendo que essa coisa que viraliza, ela impacta a nossa vida, seja numa dancinha simples, seja em comportamentos, seja em ideias, seja em conceitos, seja em relação. Tudo aquilo que viraliza, de alguma maneira, impacta a nossa vida. Então, para viralizar, você precisa fazer algumas coisas. Talvez muitos de vocês que já estão nesse mundo virtual, nas redes sociais, sabem muito bem dele. Mas uma das coisas que mais viraliza é o quê, gente? Memes engraçados, né? Situações do dia a dia com humor. Aquele meme é sobre isso, está tudo bem, né? Virou uma febre um dia desse. Quem lembra disso aqui? Ninguém? Então, veja só. Virou febre nas redes por resumir de forma irônica a aceitação de situações absurdas. E tem várias outras coisas, né, que vão virando memes, né, reportagens. Eu me lembro de uma reportagem muito significativa daqui que aconteceu, e o rapaz está falando sobre um buraco que tem na rua, né, causado pela Compesa, e os meninos estão atrás, tudo dando frecheiro dentro do buraco, vem um com a bicicleta e pula dentro. Então, são memes engraçados que vai acontecendo. Outra coisa é os desafios, os challenges. Vídeos onde as pessoas reproduzem alguma ação divertida ou criativa, né? O desafio do TikTok da transição, onde as pessoas mudam de roupa, ou o cenário com corte rápido, sincronizado com música. Então, você já deve ter recebido aí algum desse tipo de desafio. Outra coisa também são as frases impactantes. Essa talvez é o que mais rola por aí, né? Frases emocionantes, trechos de vídeos, falas ou legendas que mexem com a emoção. A frase "você tem fome de quê?", usada em reflexões sobre propósitos, voltou a circular com força em vídeos motivacionais e cristãos. E diga-se de passagem, né, cristãos principalmente gostam muito de compartilhar esse tipo de vídeo, né, de imagem, né? Sempre tem um versículo, sempre tem uma frase, sempre tem um recorte de uma mensagem, de uma pregação, de algum livro que está lendo, e você fica mandando para todo mundo. Esses tablados aqui que a gente fez o nosso palco aqui, foi comprado com um rapaz que todo dia, gente, me manda uma frase motivacional pelo WhatsApp. Vocês acreditam nisso? Todo dia ele manda uma imagem ou uma frase motivacional ou um versículo bíblico. Inclusive me mandou um convite para ir na igreja dele. Olha só. Né? Mas é isso, a gente se acostumou com essa coisa, né? De ficar mandando, recebi isso daqui, já manda para fulano, porque, poxa, é tão impactante, né? Tão emocionante. Que verdade é essa que está aqui e a gente quer compartilhar. Para você viralizar também, é só você fazer o quê? Vídeos espontâneos e autênticos, né? Alguém fazendo algo inusitado, sincero, engraçado, sem crer, crianças respondendo perguntas, né? Que show da Xuxa é esse? Animais em situações engraçadas, casais mostrando a rotina diária, virou febre, não é isso? Viralizou. É o casal agora, a intimidade, né, do quarto, está sendo exposta, aberta para todo mundo. Por quê? Querem viralizar. Então, eles utilizam essas coisas, né? Outra coisa também, tendências musicais, né? Trechos de músicas que viram dancinhas, reels ou transições. Eu estava pesquisando sobre isso e eu descobri de onde vem o nosso passinho. Eu ia trazer aqui para vocês, para mostrar. Mas, em 2010, viralizou no YouTube, principalmente, uma dancinha. E eu acho que daí vem o nosso passinho. Não sei quem é mais antigo aí que gosta dessas coisas, mas depois procura lá. Que é um pessoal que está no quarto, um que está com capacete do Power Ranger, outro está deitado na cama e começa a tocar uma música, aí um começa a dançar, aí daqui a pouco todo mundo começa a dançar assim e tal. E foi daí que, vocês lembram, tem um nomezinho em inglês. Isso, exatamente, olha aí. Rapaz, alcançou a marca incrível de 1 bilhão de visualizações. Aquela outra música do Psy, lembra? Do coreano, não é isso? É Gangnam Style. Rapaz, 5 bilhões de visualizações. Uma dancinha também. Eu acho que veio daí. Por isso o pernambucano gosta de inventar moda, né? Então vamos ter a nossa dancinha. Então essas coisas viralizam. É simples você pegar a receita. Se você quer criar um conteúdo que vai viralizar, é você só seguir essas ideias. Mas aí quando a gente pensa na igreja, o que faz uma igreja viralizar? Como ser uma comunidade para curtir e compartilhar? Será que a gente pode fazer as mesmas coisas? Será que se a gente fizer as mesmas coisas, a gente vai viralizar? A gente vai ser essa igreja da moda, essa igreja do sucesso? Porque o que é uma igreja do sucesso? É uma igreja que tem um espaço bacana, é grande, um espaço bem legal, com um palco, com uma banda bacana, com um pastor famoso. Será que o conteúdo que a igreja promove, quando ela tem muitas curtidas e muitos compartilhamentos, será que é isso de fato que faz com que a igreja viralize, que ela se torne uma igreja de sucesso? Será que é isso a ponto das pessoas quererem ir para esse lugar, para ver tudo que está acontecendo ali? Eu estava lendo esses dias uma jornalista fazendo menção a um pastor de uma igreja famosa, e ela estava falando como ela percebeu que milhares de jovens estavam indo para aquele lugar levados para ver o pastor famoso. E aquele pastor, quando assumiu aquela igreja, logo se tornou uma igreja viral. Você já deve ter recebido muitos vídeos deles aí. Inclusive, ele bombou um dia desse aí com um leilão de relógio, de joias. Quem viu isso? Não viu? Viralizou. E milhares de pessoas continuam lotando aquele lugar para ouvir o tal pastor famoso, que colocou, inclusive, um dia desses, um estádio lotado. E ele falou: nós estamos vivendo um avivamento, milhares de pessoas, olha aí, e todo mundo chorando, botou a bandeira do Brasil, vários políticos falando, inclusive, naquele palco. E eles estão falando isso, nossa igreja está bombando, está viralizando, olha só, todo mundo compartilhando, curtindo, e a gente vai acreditando que igreja, ser igreja, participar de uma igreja, é estar envolvido nessa coisa. Será que são essas coisas que fazem uma igreja viralizar? Então, uma igreja que é viral, uma comunidade para curtir e compartilhar. Eu quero ler com você um texto que me parece ser de uma igreja que viraliza, mas, diferentemente de nossa época, eles não tinham Wi-Fi, eles não tinham algoritmos, eles não tinham dancinha no TikTok, eles não tinham nada disso. Mas a partir de um grupo singelo de pessoas, pessoas simples, eles saem de um lugar completamente desconhecido e passam a se espalhar por todo o mundo, a ponto de chegar a mim e você. Uma igreja que viralizou. Então, vamos ler Atos, capítulo 2, versículos 42 a 43, diz o quê? Que todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Uma igreja que viraliza. Então, olhando para esse texto que nós acabamos de ler, quais são as bases desse movimento que começou através de um homem, de uma cidade desconhecida, que foi Jesus de Nazaré, e que levou outros homens se juntarem a ele, e a partir da vida desses homens se espalhar por todo o mundo, a chegar até a mim e você? O que foi que esses homens tinham? O que foi que eles fizeram? Será que utilizaram de memes? Será que eles abriram a intimidade deles para contar a todo mundo, a fim de atrair atenção e fazer com que as pessoas tivessem um desejo de estar perto deles? Será que eles inventaram dancinhas da moda? O que é que eles tinham? O que foi que fez aquela pequena e singela igreja ali em Jerusalém, que estava reunida nesse contexto de Atos, numa casa, cerca de 120 pessoas, o que foi que eles tinham e fez com que se espalhasse por todo o mundo? Perceba que o texto diz o quê? Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Perceba bem, todos. Não era, parece-me aqui, que apenas o pastor. Não era apenas os líderes das áreas de serviço. Não era apenas algumas pessoas especiais que estavam muito empenhadas em fazer alguma coisa diferente dos demais. Não, todos. Todos estavam o quê? Se dedicando de coração. Não era apenas uma parte da vida deles, mas era a sua vida integral. Não era apenas uma hora e meia ou duas do seu domingo que eles reservavam quando não tinha alguma coisa mais importante. Eram eles por completo. Essa expressão de coração significa que era algo que vinha de dentro para fora. Era algo que surgia como uma compreensão interna de que eles deveriam estar por inteiro participando desse grupo. E o que eles faziam? Dedicavam-se ao ensino dos apóstolos. Aqui tem uma coisa muito importante. Mostra que a primeira base com que essa igreja vai se tornar possível viralizar é exatamente a centralidade da palavra. Eles estavam todos comprometidos profundamente em fazer com que a palavra de Deus fosse o centro, estivesse no meio, estivesse sendo aquilo pelo qual todos eles estavam comprometidos a se aprofundarem, a compreenderem, ao ponto de que o apóstolo Paulo vai usar a palavra didaquê. Essa palavra é muito especial. Ela faz menção à releitura dos ensinamentos do Antigo Testamento sobre a perspectiva do ensino de Jesus. Então, o que estava acontecendo é que aquele grupo estavam dedicados em olhar para as histórias do Antigo Testamento e ler a partir da perspectiva do Evangelho de Jesus. todo o drama das Escrituras que vai acontecendo, desde Gênesis até chegar a esse período em que Cristo aparece e passa a revelar-se como a palavra encarnada de Deus, eles estavam dedicados para compreender. Então, não era apenas um momento de uma reflexão de 30, 45 minutos. Não era apenas a um tempo qualquer de devocional, usando o café com Deus Pai durante a semana. Não era apenas algo assim que você faz quando você lembra. Sabe? Mas era algo que eles colocavam no coração para compreenderem, para se aprofundarem. Todos estavam dedicados a compreenderem a palavra de Deus. Isso é muito importante, porque você vê, infelizmente, que muitos desses lugares que têm viralizado, que têm atraído multidões, você não vê a palavra no centro. Você não vê uma dedicação de fazer com que as pessoas entendam o conteúdo do Evangelho, entendam que o Evangelho diz respeito à pessoa de Jesus, à obra de Jesus e à mensagem de Jesus. E muitos desses lugares, eles têm viralizado porque o centro é o homem. A obra é aquilo que você pode fazer. E a mensagem é, olha, o que foi feito na sua vida, se você quiser também que aconteça na sua, venha, porque a bênção está aqui. Tudo girando em torno do homem. E essa igreja estava centrada na palavra. Na palavra que revelava Cristo, que mostrava a sua pessoa, a sua obra e a sua mensagem. Assim, a gente percebe que esse movimento em torno da palavra não aconteceu exatamente nesse ponto específico da história, mas ao longo da história, movimentos de avivamento, de movimentos de pessoas que levaram toda uma sociedade a voltar-se para Deus, estava exatamente com essa coisa em comum, a palavra. Aí você tem a questão do rei Josias. Se você não conhece esse rei, por favor, você precisa centralizar a palavra na sua vida. Você deveria saber. Você deveria conhecer a história bíblica. Você deveria saber que o rei Josias, por exemplo, foi, dentro de tantos reis ruins que Israel teve, uma exceção. Um menino de 8 anos que assume o trono de Israel e decide, depois de algum tempo, junto com sua corte, retirar todo tipo de idolatria do povo. Decidiu restaurar o templo, e na restauração desse templo ele descobre o quê? O livro da lei, a palavra de Deus. E diante dessa descoberta, olha só, o povo de Deus, do templo de Deus, eles perderam a palavra. Mas Josias recupera o livro da lei e começa a estudar o livro da lei, pergunta ao sacerdote, olha, explica para mim o que é que Deus está falando aqui. E ele então percebe que eles precisam voltar-se para Deus, cada vez mais abandonando as práticas idólatras, e é isso que ele faz, e Deus começa a fazer uma grande obra através do rei Josias, trazendo Israel de volta para o contexto da sua época, de uma nação importante, através da redescoberta da palavra. E Josias é considerado um dos grandes reis de Israel, porque voltou-se para a palavra. Inclusive, ele percebe que o povo há muito tempo não estava cumprindo o ritual da Páscoa. E eles dizem, gente, nós precisamos novamente lembrar aquilo que Deus fez. O nosso povo, quando era escravo no Egito, e Deus, com sua mão poderosa, nos tirou de lá, nos fez passar o anjo da morte e nos enviou a vida. É isso que é a Páscoa. Então, vamos celebrar esse Deus novamente, vamos nos entregar completamente a Ele, vamos abandonar todos os nossos ídolos por causa da palavra. E Ele institui, a partir de agora, todo mundo no meu reino vai precisar voltar-se para a palavra. E a nação muda completamente. Outro personagem, dois, Esdras e Neemias. Uma pessoa simples, que eu estava falando de um rei, né? Agora um copeiro, exilado numa outra nação. Ele começa a ler a palavra e diante daquilo que Deus prometeu, Ele começa a se alimentar de esperança, acreditando então que se eles voltarem para Deus a partir da confiança na palavra de Deus, o povo vai ser restaurado. E ele começa a se envolver numa grande obra, a restauração dos muros de Jerusalém. Ele começa orando com base na palavra. Senhor, tu disseste há tanto tempo atrás. E Deus atende a sua oração. Ele tem a oportunidade de voltar para a sua terra e restaurar os muros de Jerusalém, restaurar a cidade. Ele se junta com Esdras e muita dificuldade acontece, mas ele institui uma coisa. Nós vamos nos reunir em torno da palavra. E eles começam a ler as Escrituras, começam a ler a lei do Senhor. Inclusive, eles leem tanto que passam um dia inteiro fazendo essa leitura em pé. E você está sentado, sei que está fazendo um pouco de calor, e às vezes fica incomodado porque a mensagem passa um pouco mais do tempo. Eles passaram um dia inteiro ouvindo as palavras do Senhor. E Deus leva aquele povo a ter sua situação restaurada. Agora, mais para frente um pouco, Martinho Lutero. A igreja estava completamente imersa dentro de uma tradição, de uma cultura religiosa e que tinha esquecido a palavra, até que um dia esse monge, Martinho Lutero, descobriu a Epístola aos Romanos dizendo que o justo seria o quê? Ninguém lembra? Ninguém sabe? Hã? Justificado apenas pela fé. Que não tinha esse negócio de indulgências, não tinha esse negócio de pagar promessas, não tinha isso, tinha negócio de você fazer intercessão a santos, que era somente pela fé no Filho de Deus que você encontraria a salvação. E ele se debruça sobre a palavra, e isso movimenta ele, faz com que ele toque fogo, e sai incendiando outras pessoas ao ponto de ele se envolver no movimento de tradução da Bíblia para a linguagem do povo, porque a Bíblia não era acessível às pessoas comuns. Então, a partir desse tempo que Lutero descobre a palavra, ele disse, não, a gente precisa fazer com que essa palavra seja lida por todos. Todo mundo precisa ter acesso à palavra. Todo mundo precisa ler o que está escrito nela. E daí a gente tem um movimento de reforma, a partir de Lutero, que a reforma protestante vai acontecer, e depois, aí no século XVIII, vai incendiar um homem chamado John Wesley, junto com seu irmão Carlos Wesley, e eles vão começar a se dedicar a ensinar a palavra de maneira metódica. É por isso que vai surgir o movimento dos metodistas, pessoas que estavam tão dedicadas a ensinar a palavra a outras, que eles criaram um método. Eles criaram uma maneira sistemática de ensinar a palavra para que as pessoas pudessem compreender o que estava escrito na Bíblia Sagrada. E através de John Wesley, há um movimento imenso de missões mundiais. Eles começam a se espalhar por todo lugar do mundo. Inclusive, uma missão é fundada, chamada inicialmente Sociedade Oriental Missionária, que vai ser aquela responsável por fundar a Igreja Missionária no Brasil, a qual nós participamos. Porque homens que redescobriram a centralidade da palavra, descobriram que era lendo as Escrituras e compreendendo sobre essa grande história que nos é apresentada, sobre um Deus que entra na história por meio do seu Filho Jesus Cristo para nos livrar do pecado e da condenação eterna, e que chama todos os homens ao arrependimento e uma vida enquanto essa finalização geral dessa história, a consumação de todas as coisas não acontece, pela volta gloriosa desse rei chamado Jesus, a gente vai vivendo juntos, compartilhando a palavra. Então, essa igreja, gente, vai viralizar porque eles estavam dedicados à pregação da palavra, ao entendimento, à compreensão da palavra. Não era uma igreja que estava viralizando por causa do seu pastor famoso, né? Por causa do seu espaço bacana, por causa da sua banda legal, por causa de tantas coisas, mas porque tinha a pregação e a exposição da palavra de Deus. E daí você percebe que também eles estavam dedicados o quê? À comunhão. Isso significa relacionamentos significativos. Olha só, a expressão que Paulo vai usar aqui é koinonia. Aquilo que se torna comum entre nós de maneira intencional. Não era apenas uma comunhão qualquer, não era apenas estar ao lado do outro, como você está aqui agora. Não, era que intencionalmente eles percebiam algumas coisas que estavam em torno de si, que eram comuns, e eles se dedicavam para que isso pudesse ser um ponto de contato que levasse uns aos outros a terem mais comunhão. Então, você percebe, olhando para as Escrituras, eu já falei isso aqui numa mensagem anterior, sobre os princípios da mutualidade. Quando você lê o Novo Testamento, você encontra mais do que 50 vezes a expressão uns aos outros. Então, olha só, Gálatas diz, capítulo 5, versículo 3, o quê? Sirvam uns aos outros. E às vezes eu fico vendo aqui a dificuldade que algumas pessoas têm para servir uma vez num mês, numa área de serviço, que acha que é muito, inclusive, né? Mas olha só, a palavra diz, sirvam uns aos outros. Sirvam uns aos outros. Ou seja, o que é que você está fazendo intencionalmente para servir alguém? Ah, mas a minha vida é uma correria. Ah, mas tem isso, tem aquilo. Ah, porque as pessoas são difíceis. Ah, porque tanta coisa que a gente pode apresentar como uma justificativa, mas a palavra diz o quê? Sirvam uns aos outros. Por isso, quando a gente cria aqui alguns mecanismos, algumas áreas de serviço, para que você possa estar servindo, o nosso desejo é que você cumpra exatamente aquilo que está na palavra. Para que você sirva outra pessoa. Para que você possa, nesse curto espaço de tempo que a gente passa aqui, abençoar a vida de uma pessoa através daquilo que você está fazendo. Seja recepcionando, seja no café, seja na técnica, seja no farolzinho, seja em tudo aquilo que for tendo necessidade para que você possa cumprir a palavra. Isso, obviamente, não se restringe apenas aqui a esse espaço. Você pode também se engajar numa causa social, num grupo organizacional, como um voluntário. Mas a questão é, você está fazendo isso? Se você disser para mim, Manuel, eu não posso servir na igreja numa área de serviço porque eu estou muito ocupado. Porque você está servindo a outras pessoas lá fora, porque se for, tudo bem. Mas acontece que você não está servindo lá fora e nem você quer servir aqui na sua igreja, quando diante da palavra de Deus nós somos exortados a servirmos aos outros. Isso é muito importante, gente. Quando a gente compreende que é por meio do serviço a outras pessoas que Deus vai se manifestando na vida das pessoas e na nossa vida também, isso muda. Então, olha só, diz mais, levem os fardos pesados uns dos outros. Porque nessa coisa de servir uns aos outros, você vai convir que é difícil demais. Tem gente que é pesado demais, né? E aí, olha só, levem os fardos pesados. Incrível como a Bíblia não esconde nada, ela revela a realidade. Algumas pessoas são até, às vezes, malas sem alça, mas você tem que arrumar um jeito de carregar. Olha só, sujeitem-se uns aos outros. E aqui é um ponto de muita dificuldade que você vê na igreja. Porque as pessoas, elas estão nessa época do individualismo, de ninguém dizer para ela o que ela tem que fazer, então tem extrema dificuldade de sujeitar as pessoas. Tem extrema dificuldade de ouvir de outras pessoas o que elas têm que fazer ou não. Olha, aqui nós fazemos assim. E a pessoa, não, mas eu não quero. Mas olha, aqui precisa ser feito dessa maneira. E a pessoa não se submete e decide romper ou ir para qualquer lugar e não fica em lugar nenhum. Porque onde vai precisa se ter alguma ordem, precisa se ter alguém, e já tem normalmente, dizendo como as coisas precisam ser feitas. E aí, a palavra de Deus está dizendo, sujeite-se uns aos outros. Outra coisa é, suportem uns aos outros. Suportem. Porque nessa relação de comunhão intencional que vocês precisam ter, de servir, de levar o fardo um dos outros, de sujeitar uns aos outros, vocês vão precisar suportar. E a ideia de suporte aqui é mais ou menos como dessas colunas, de alguém que fica embaixo, sendo a sustentação para que outros fiquem em cima. Que se essa pessoa que está embaixo sair, a coisa toda desmorona. Imagina que essas colunas decidissem não suportar mais todo o peso que elas estão suportando. Nós estávamos o quê? Fritos, né? Mas graças a Deus que essas colunas, olha, elas estão dedicadas a suportar todo o peso que é colocado sobre elas. Então é isso que Paulo está dizendo ali em Colossenses 5:21. Suporte-se uns aos outros. Outra coisa, faça o quê? Aconselhe-se uns aos outros. Seja, desenvolva relacionamentos significativos ao ponto de dar a outras pessoas a liberdade de chamar a sua atenção, de aconselhar você, dizer assim: olha, você está observando a vida da pessoa e que ela não está lidando bem com um relacionamento. E você dizer: olha, eu acho que você está tomando uma atitude equivocada, você precisa rever. Alguém que está tendo alguma dificuldade no trabalho e você ter a oportunidade de chegar para essa pessoa: olha, eu quero te dar um conselho, não vai por esse caminho, cuidado com essa decisão, cuidado com isso que você está dizendo, aconselhe-se. Eu já tive que lidar com situações aqui que a pessoa chegava: pastor, você precisa fazer alguma coisa. O quê? Não, porque essa pessoa está fazendo isso e isso, e você deveria falar alguma coisa com ela. Eu disse: por que você não falou? Porque vocês estão andando juntos. Eu vejo toda semana saindo. Que amizade é essa que você não consegue dizer para a pessoa com quem você está compartilhando a vida e que ela precisa ter cuidado? E é o pastor que tem que fazer isso? Sim. É o pastor também que tem que fazer isso. Mas olha só, o que é que a Bíblia diz? Aconselhe-se uns aos outros. É responsabilidade sua também. Diante da observação de um erro de alguém com que você tem, olha, compartilhado a vida, chamar a atenção. Outra coisa, console-se uns aos outros. Empreste o seu ombro para chorar, né? Vê que alguém está passando por uma dificuldade, se coloque de lado para participar desse momento. Eu pergunto a você: quem são as pessoas que estavam nos momentos mais importantes da sua vida de alegria, de conquista e de vitória? Você consegue lembrar? Agora me diga se você não lembra das pessoas que mais lhe apoiaram e estiveram ao seu lado dos momentos mais difíceis da sua vida. Naqueles dias de dor, de choro, aqueles dias sombrios. Quem eram as pessoas que estavam ao seu lado? Eu garanto que você vai lembrar. Dificilmente você esquece alguém que passa com você pelo um vale, né? Mas você às vezes esquece quem estava celebrando as suas vitórias, mas quase nunca você esquece quem estava chorando com você, consolando você nos dias. Assim, ele diz: exorte-se uns aos outros. Porque aqui, olha só, é uma coisa muito importante. Porque exortação é uma coisa que a gente está perdendo de vista há muito tempo. Exortação tem a ver com você não somente alertar a pessoa, mas você motivar a pessoa. Porque a gente acredita muito que ser amigo é a gente ficar torcendo o tempo todo pela pessoa e motivando o tempo todo a pessoa. Não é assim? Alguém conta algo para você, compartilha, abre o seu coração, e aí você percebe que, poxa, essa história não tá, eu acho que não é bem por assim. Aí você se cala com medo de gerar algum problema na relação. E aí você, em vez de dizer: olha, eu acho que você deveria tomar cuidado, abrir seu olho, acho que você deveria repensar, aí você diz assim: não, vai dar tudo certo. Não é assim? Você escuta a história e você: não, vai dar tudo certo, Deus vai abençoar, vai lá, segue. Aí depois você procura outra pessoa e diz assim: mas rapaz, fulano me disse, eu acho que está fazendo uma burrada. E Paulo está dizendo: exorte-se, seja capaz de ouvir, seja capaz de incentivar, vai dar certo, mas se você perceber que é alguma coisa que está pondo em risco aquela pessoa, seja capaz de exortá-la. Dizer: olha, eu estou torcendo por você, mas eu acho que não é aí o caminho. Exortação. E se a gente faz todas essas coisas, a gente pode então fazer o que Paulo vai dizer em Romanos 12, 15. O quê? Alegre-se com os que se alegram e chore com os que choram. Uma igreja que está dedicada a se aprofundar nos seus relacionamentos, a viver em comunhão de fato, ou seja, buscar maneiras intencionais nas relações, ela vai chegar a esse lugar de estar se alegrando com os que se alegram e chorando com os que choram. E então vai ser uma igreja que vai viralizar. Porque aí ele diz que todos se dedicavam a partir do pão. Nós vamos pular aqui e depois vamos voltar para essa parte. E ele vai dizer que todos se dedicavam à oração, ou seja, todos tinham uma consciência que dependiam de Deus. Não eram métodos humanos, não era pelas métricas do Instagram, não era por causa das descobertas do marketing, da neurolinguística, e nada disso. É porque eles estavam centrados na palavra, é porque eles estavam intencionalmente dedicados a relacionamentos significativos, então eles dependiam de Deus. Eles oravam não como alguém que está no saque. Sabe o serviço de atendimento ao consumidor? Que faz uma oração como quem quer é manipular Deus. Alguém que faz uma oração é sem a consciência de que está num diálogo. Porque é isso que é oração, gente. É você conversar com Deus. Não é você simplesmente dar a Ele uma lista de suas necessidades. Porque imagina você, que amigo que vem para você toda vez lhe pedindo só que você resolva suas broncas. Você quer ter uma relação com essa pessoa? Primeira coisa que você diz, esse cara, essa menina só me procura para resolver as suas broncas. E olha que a gente está entrando nessa relação com Deus. A gente acredita que a oração é somente para a gente falar das nossas broncas para Deus. Deus está aqui, a minha lista de necessidades, por favor, faça isso. Ao ponto que a gente olha para algumas pessoas que são de oração e diz assim, poxa, aquela pessoa quando ora, Deus responde. É quase como que se a pessoa tivesse um poder assim de pegar o braço de Deus, torcer e devagarinho dizer, bora lá, Deus, faz aí. Aí Deus não aguenta e tem que fazer. Não, oração é diálogo que parte de um conhecimento de quem Deus é. Que você sim apresenta as suas necessidades a Deus, mas mais ainda você está interessado em saber o que Deus está falando para você, o que Ele quer da sua vida e qual a direção que Ele está dando, e você responde a ela, fazendo Deus o que Ele quiser. Seja atendendo a sua oração, seja não atendendo a sua oração. A oração é aquela que a gente encontra nos amigos de Daniel, que ameaçados de serem jogados na fornalha de fogo ardente, eles podem dizer o quê? Se o Senhor nos livrar, louvado seja o seu nome. Mas se nós somos queimados, louvado seja o seu nome. Que da mesma maneira como Daniel, que lançado na cova dos leões, disse, ó rei, sabes muito bem que se eu for comido pelos leões, Deus continua sendo Deus. E se ele decidir me livrar, Deus continua sendo Deus. Porque eu sei quem Deus é. Eu sei que ele é um bom pai. Eu sei que ele está interessado no meu bem. Então, se ele decidiu que seria assim, amém, amém. A oração parte de um conhecimento de Deus. E não alguém que está no saque celestial, né? Recebe aí, manda o meu pedido agora. Assim a gente percebe, então, que faz todo sentido que eles se dedicassem ao partir do pão. Porque isso fala sobre uma comunidade que está impactada pela cruz. Uma comunidade que vai olhar para as Escrituras, que vai se aprofundar dos relacionamentos, que vai depender de Deus, porque eles estão impactados pela cruz. Eles se reúnem regularmente em torno de uma mesa, como essa que está aqui na frente, que tem o pão e o vinho, que tem os elementos que apontam para o sacrifício de Cristo na cruz. que mostram que o seu sacrifício aconteceu segundo a palavra de Deus. Que segundo a palavra de Deus, ele foi morto, sepultado e ressuscitado. E segundo a palavra de Deus, ao ressuscitar, ele tragou a morte, o aguilhão de acusação, sabe? Como um espeto que fica o tempo todo cutucando e lembrando, você é um pecador, um miserável pecador, se você morrer, você vai para o inferno. Foi quebrado. A célula que havia de dívida escrita com o nosso nome foi rasgada. Que toda dificuldade que nós temos para se relacionar com Deus foram retiradas e um vivo e novo caminho foi aberto, pelo qual agora, por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, você tem acesso. Que essa dificuldade que nós temos de relacionamento uns com os outros agora também foi quebrada, porque há poder no Espírito Santo que vem sobre você para você vencer todos os demônios, os seus e dos outros. E aí você pode servir, você pode se dedicar, você pode exortar, você pode se aconselhar, você pode suportar, você pode depender de Deus, de um Deus que está controlando a história. Tanto que isso aconteceu, tanto que essa mesa representa isso, porque no primeiro dia da história, e por dia aqui eu digo no período onde a história começou, quando o homem falhou, lá no Éden, Deus fez uma promessa. Ele empenhou a sua palavra. Ele disse que da semente da mulher surgiria um homem que esmagaria a cabeça da serpente. Ele já estava lá, assumindo o compromisso de enviar o seu filho para morrer na cruz. Então, essa é uma comunidade que viraliza. Uma comunidade que está impactada pelo aquilo que Jesus fez. Então, eles não conseguem se conter. Eles saem pelo mundo, espalhando essa mensagem, vivendo essa mensagem, sendo essa igreja que continua centrada na palavra, dedicada a relacionamentos significativos, dependente de Deus, em torno da mesa do Senhor. Por isso, para você refletir e praticar, primeira questão: você tem se dedicado de coração à palavra? Qual o tempo que você tem reservado para conhecer as Escrituras? Quantas histórias bíblicas você conhece? Você consegue citar as principais histórias da Bíblia? Você consegue ter essa compreensão dessa história que está se desenrolando desde Gênesis até Apocalipse, que conta o passado, que mostra o nosso presente e aponta para um futuro? Você consegue ter compreensão? Não, eu não tenho, mas por que você não tem? Está faltando dedicação de coração? Porque isso é responsabilidade sua. Todos, não foi isso? Estavam dedicados ao ensino da palavra. E não importa o seu tempo, e quem tem mais tempo, está mais complicado. Porque tem 5 anos de crente, já era para ter uma graduação. Você tem se dedicado de coração? Ou você tem reservado apenas o resto do seu dia? Quando dá, quando lembra? Ou você tem se alimentado apenas dos memes que chegam na sua mão? Das frases de impacto e efeito? Segundo, você tem se dedicado a cultivar relacionamentos significativos em sua comunidade de fé? Quantas amizades você construiu? Quantos amigos você possui? Ou você está há anos dentro de uma comunidade e não consegue ser amigo de ninguém? Porque você fica só na sua? Porque você fica só esperando o outro ir até você? E quando é que você vai até o outro? Às vezes eu recebo reclamações. Ah, o pastor nem liga para mim, nem manda mensagem, nem procura como eu estou. Tá, e quando foi que você fez isso comigo? Porque com o pastor não vale? Sabe, gente, é uns aos outros. Eu tenho minha responsabilidade, mas e a sua? É uns aos outros. Terceiro, você tem buscado ser dependente de Deus? Ou você está ainda insistindo em se apropriar de todas as ferramentas que os homens dão? Não que você não possa fazer isso, mas a sua confiança última está em quem? No Deus que controla a história, ou na sua capacidade, ou na capacidade das outras pessoas? E por último, em sua vida, há sinais visíveis do impacto da cruz de Cristo? Se você compreende o sacrifício de Jesus, se nós compreendermos de fato o sacrifício de Jesus, nós seremos uma igreja que vai viralizar. Não porque a gente vai utilizar dos memes, dos cortes, das dancinhas, mas porque a gente vai continuar centrado na palavra, se dirigindo intencionalmente às outras pessoas, provocando relacionamentos cada vez mais significativos, dependendo da ação de Deus, impactados pela obra de Jesus na cruz. Amém? Então, vamos ficar de pé nesse instante. E faça uma oração de agradecimento a Deus pela sua bondosa palavra. Uma igreja que viraliza é uma igreja que está impactada pela cruz. Hoje é dia de ceia, dia onde a gente faz referência a isso que aconteceu na cruz. Eu gostaria que você fizesse uma oração nesse instante. Senhor, muito obrigado pelas tuas palavras. Obrigado porque é nas tuas palavras que a gente compreende essa grande história que está sendo desenrolada e na qual nós estamos sendo inseridos. Essa igreja que lemos em Atos, ela foi impactada por essa história, Senhor. Tanto que Pedro, ao sair daquele grupo que estava enclausulado numa casa, cheio do Espírito, se colocou de pé diante de uma multidão de pessoas e falou sobre essa história, apontando para a cruz, para Jesus que foi morto na cruz, e que todos aqueles que estavam sendo expostos a essa história deveriam então se arrepender e voltar-se para Deus. E 3 mil pessoas se converteram. Que seja assim, Senhor. Que essa seja também a nossa comunidade. Gente que compreende a história bíblica. Gente que, por entender a história bíblica, se envolve nessa história, promovendo relacionamentos significativos, dependendo do Senhor, impactado pela cruz, anunciando a pessoa, a obra e a mensagem de Jesus. Eu te louvo porque essa mesa que tem o pão e o vinho que simbolizam o teu corpo e o teu sangue, ela está aqui como prova que tua palavra foi fiel. Prova que esses homens viralizaram porque chegou até nós. Nós recebemos isso, Senhor. E agora é nossa missão continuar levando isso a outros lugares. Eu te louvo, Jesus, e te agradeço. Amém.